O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Muito bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes, amigos da sua Rádio Clube Esportes. Um abraço do tamanho do Brasil. Bom, meus amigos do futsal, teremos agora no mês de janeiro uma competição de relevo, de renome em nossa cidade, no que diz respeito ao futsal feminino. Catolé vai participar com duas equipes, isso é muito bom. Teremos equipes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também do Ceará, tem uma equipe lá de Pereiro, e é possível que apareçam ainda algumas equipes. A coordenação da competição está querendo realizar um torneio com 12 equipes. Essa semana que passou, 8 equipes já estavam confirmadas. Isso é muito importante para o nosso futsal e é interessante porque vai mostrar ao público o verdadeiro futsal feminino que existe hoje no Brasil. Eu só lamento um detalhe, as equipes optaram pelo torneio eliminatório. O torneio será realizado apenas de um dia. Se o torneio fosse realizado num rodízio simples, torneio normal acontecendo durante alguns dias ou finais de semana, logicamente teria a presença maciça do público e quem ia ganhar com isso era a torcida catoleense, como também as equipes participantes. Mas é uma opção das equipes, o futsal feminino acontece muito dessa maneira, existe essa cultura, torneio eliminatório, questão de despesas. As equipes não têm um apoio fundamental, um apoio necessário, e isso atrapalha um pouco a realização de competição. Mas esperar que o setor empresarial, a classe política, os prefeitos, governadores, a classe política abra os olhos para o apoio ao esporte, e isso vem, na realidade, com certeza, salvar. Já tem aquele chavão, aquela frase que diz que o esporte não salva, mas ajuda, né? O esporte tem um papel preponderante perante a juventude, perante os adolescentes, claro, e toda a comunidade. O esporte é fundamental. A cidade que não tem esporte, ela está morta. É preciso fazer. Nós temos aqui a Secretaria de Esportes. Esperamos que em 2023 essa secretaria abra os olhos para a questão das competições, né? Esperávamos que o Rota também partisse para esse trabalho, mas lamentavelmente parece que o time não está nem treinando. Parece não, não está nem treinando. Eu acho que é a primeira vez, não acontece, né? O time foi campeão paraibano, mas teve um desmonte. Isso era esperado, era esperado. Eu já tinha dito isso aqui várias vezes, em conversas particulares, que era possível acontecer isso, mas ainda estamos torcendo para que a diretoria e o empresário responsável pela equipe, eles entrem em um acordo e a equipe continue, o time continue treinando e continue jogando. Para que vocês tenham uma ideia, o time do Atlético vai participar agora da Copa de São Fernando e também da Copa de Albino Afonso. Isso é super interessante para o futsal da cidade. Aí é o resgate, porque a equipe está jogando com a prata da casa. O time do o time do Edilmar, vai participar da Copa de Luiz Gomes, também é interessante, é muito bom que isso aconteça. E o Juventude Catolense, que foi campeão da Paraíba, categoria sub-17. Muito bom, isso realmente é o resgate do nosso futsal. No que diz respeito ainda ao time do Rota, existe a preocupação porque a equipe que ganha o Campeonato Paraibano, ela tem direito de participar da Copa Nordeste. E Copa Nordeste, não é essa Copa do Nordeste que aconteceu lá em Ouro Velho, Brejo Cruz, Desterro, e mais uma cidade ali do Agreste da Paraíba, que agora foge o nome. É a Copa Nordeste mesmo, que o último campeão foi o time lá do Ceará, o Jijoca do Ceará, que venceu o Vovô, o time do Ceará, pelo placar de 1-0. Então, lamentavelmente, se a equipe for desmontada, nós vamos ficar de fora da Copa do Nordeste. E com certeza o representante será o Ouro Velho, que se também não aconteceu a mesma coisa lá com o time do Cariri Paraibano. Esperamos que não. E esperamos que a diretoria do Rota se manifeste, que tente fazer alguma coisa para que a equipe não morra, porque quem perde com isso é o futsal catolense, essa é que é a verdade. Eu não acredito que se o empresário que deu todo o apoio à equipe, uma equipe caríssima, essa é que é a verdade, não teve o retorno financeiro, muito menos político, nós sabemos muito bem disso, eles também sabem da verdade, Eu, sabe, espero, mas acho difícil outro empresário catoleense fazer o que fez o Najib, né? A não ser que seja um empresário que tenha o pensamento político. Mas ainda é cedo, ainda é cedo. Esperamos que a atual diretoria do Rota entre num consenso aí com o setor empresarial e que a equipe não seja realmente desmontada. Catolé precisa da equipe, time foi campeão da Paraíba, vai representar o Estado numa competição a nível de Nordeste, isso é muito importante. Lembro que em 1997 o time de Catolé, na época era o Tabajara, o time principal, estava aí caindo pelas tabelas, não ganhava de Belém. Aí fizemos um amistoso, teve um curso de arbitragem de futsal aqui em Catolé. Fizemos um amistoso com o time misto da BB, que na época era o campeão do Norte e Nordeste de futsal. Aqui foi 8-4, lá em Campina Grande, só que a equipe de lá, aqui foi mista, a equipe da ABB foi equipe mista. Lá em Campina Grande o time foi o titular e nós vencemos pelo placar de 6-3. Foi 6-3 lá em Campina Grande e nós estávamos com uma equipe caseira. Era Fábio, o famoso Pedro Grude, Preto, Rosiel, Jaciel, Cid Clay, Edinaldo Vela e mais outros, né, que estavam na equipe. E nós vencemos lá pelo placar de 6-3. Catolé tem futsal para jogar em qualquer competição. No momento aqui, se for feita uma seleção catolense, é uma seleção de respeito, uma seleção, como dizia o Bastião do Barraco, né? Bastião passava aqui e disse, ah, você agora fez uma casa de respeito. Eu, toda casa deve ter respeito, né? Mas eu entendi. Então, se formar uma seleção em Catolé, é uma seleção de respeito. É uma seleção que joga com qualquer equipe do futebol da Paraíba, futsal paraibano, do Rio Grande do Norte, com quem quer que seja, amigos. Catolé tem um futsal de um nível elevado. Está faltando isso, talvez a questão da organização, de valorizar a prata da casa. Eu acho que o Rota poderia participar das competições por aqui, ali e acolá, com a prata da casa e, não sei, chegando a época da Copa Nordeste, faça aí o que for possível. Mas o interessante é que a equipe não pare, não pode parar. A equipe parando é um grande prejuízo para o nosso futsal. Ainda bem que está aí o time do Atlético, está treinando, o Atlético Catolense treinando e vai participar de duas competições importantíssimas no cenário futebolístico do Rio Grande do Norte. Muito boa a participação do Atlético, tomara que consiga bons resultados. Quando eu digo muito boa, porque a equipe vai participar. Quando muitos acreditavam que esse time não chegaria à reta final do Paraibano, como chegou, foi desclassificado nas quartas de final. Mas a equipe continua, e graças ao empenho de Carlinhos, e agora está tendo apoio lá de Preto, e também a vontade de alguns atletas, e alguns que estavam no Rota, que foram para o time do Atlético, porque lá no Rota não jogavam. Eu acho que ninguém aguenta passar 2 anos treinando, só para treinar e entrando esporadicamente em alguma partida. Essa é que é a verdade. Eu acho que aí foi o grave, ou gravíssimo erro, não acreditar na prata da casa. Mas ainda é tempo. E esperamos que o time do Rota se organize e que volte a participar das competições. Conversava ontem com o Denir, que é o treinador da equipe de Brejo Cruz, já foi campeão paraibano por Brejo, por São Bento, né? E Denir está fazendo mais um curso aí de futsal, está lá em Juazeiro do Norte, é muito bom isso, com vários treinadores e técnicos do futsal brasileiro, como é o caso do Cassiano Clay, lá do Joinville. E isso é muito importante para o nosso futsal. Enriquecimento de conhecimentos vai trazer mais conhecimento para o nosso futsal e quem ganha com isso é o futsal de Brejo Cruz e da região. Ainda falando a respeito de técnico, de treinador, porque existe uma diferença, todo mundo sabe disso, é interessante a questão do futebol brasileiro e o futsal nacional, o futsal brasileiro. Aí fica todo mundo falando em trazer treinador, técnico do estrangeiro, técnico lá, Guardiola, não sei, e outros. Aí o futsal brasileiro tem treinadores e técnicos de um nível elevadíssimo. Agora tem um detalhe, esse pessoal do futsal brasileiro, esse pessoal se forma em educação física, eles têm cursos de técnicos, eles fazem cursos de aprimoramento na Espanha, onde quer que seja, diferente dos técnicos de futebol. Está faltando isso. Ora, o técnico da seleção brasileira, o Marquinhos Xavier, é um técnico conceituadíssimo em todo mundo. Esse Cassiano Clay, lá do Joinville, esse é cobra, e tantos outros que tem aí. Vou falar em Ferretti, e tantos que já passaram, e outros que ainda estão militando, outros que militam no nosso futsal. Nós temos técnicos, o técnico do Ceará foi para o time do Corinthians, fazendo um trabalho excelente. E outros do futsal nacional, nós temos técnicos excelentes do futsal nacional. Aqui na Paraíba, em Catolé mesmo, aqui na região do Alto Sertão Paraibano, nós temos excelentes técnicos de futsal. Aqui em Catolé nós temos grandes valores, nós temos bons técnicos. O que está faltando, na verdade, é uma organização do nosso futsal, uma conscientização dos atletas, para que entendam que é importante treinar. Ainda está faltando isso no nosso futsal. Em 2011, o time foi campeão, não foi à toa, foi porque treinou. Os atletas assimilaram o treinamento e deu certo. Com 25, 30 dias, a equipe se organizou, se recuperou e foi campeã da Paraíba. Até agora, quando eu estava ajudando o time do Atlético Catolense, um rapaz perguntou-me, um atleta, professor, o treinamento que era feito aqui, era feito lá, nesse time do Atlético, o treinamento foi muito melhor em termos de conhecimento, em termos de conteúdo, talvez tenha sido muito melhor, talvez. Mas acontece que lá no time do Catolé Esporte Clube, houve o interesse por parte dos atletas, a conscientização, eles tiveram consciência que só conseguiriam alguns resultados se treinassem, esta é que é verdade. Existiam dificuldades, o grupo era um grupo resumido, a prova disso é que o time praticamente não fazia substituições, jogava muitas vezes com o mesmo time durante 40 minutos, era o time base, tinha o Ney, Márcio, Preto e o Gil da Várzea, e o goleiro Pina, e tinha lá no banco, tinha outros lá no banco. Mas os atletas se conscientizaram, eles viram que era importante treinar e adquiriram esse conhecimento, esse aprimoramento, e a equipe foi campeã da Paraíba. Então o rapaz perguntava-me, lá no time do Catolé Esporte Clube, foi feito o treinamento de losango? Claro, feito, e muito, o time deu certo. Foi o treinamento, o sistema de marcação mais usado pelo time do Catolé foi o losango. No time do Atlético nós treinamos o losango exaustivamente, mas a equipe não conseguia pôr em prática dentro de uma consciência tática. Aí faltava o quê? Faltava o quê? Interesse, vontade de marcar, vontade de conversar, de falar. No time do Catolé os atletas conversavam, eles reclamavam, falavam, chamavam a atenção do outro. No time do Atlético Catolense eu tomei conhecimento que os atletas não queriam que falassem. Um não queria que o outro falasse, que chamasse atenção. Eu vi atleta que ele via o adversário livre, mas ele não queria marcar o adversário. No jogo contra Pombal, o placar foi 4-1, mas o gol de Pombal, de um tiro de lateral, ninguém marcou o lateral. O adversário recebeu a bola dentro da área livre, fizeram o gol e tudo bem, tranquilo. Parece que não estava acontecendo nada. É uma questão de consciência ou inconsciência. Os atletas, eles achavam... Ah, não é para falar comigo, eu não quero que fale. Cada um faça o seu. Isso aí é jogo de bila, jogo de baralho. Até em baralho não acontece. Muitas vezes tem um jogo combinado, né? E bila, bola de gude, tem um jogo de duplas. Então não dá para jogar assim. É preciso uma consciência tática. É preciso que o atleta tenha essa visão para que tenha bom resultado dentro da quadra. Se isso não acontecer, fica difícil. Eu vi o time do Atlético jogando lá em Patos, na Copa TV Sol. Tomou dois gols, sofreu dois gols do time de Malta, porque ninguém marcava. Os atletas adversários estavam livres na área e nossos atletas olhando, mas não marcavam. E se alguém falasse, aí sim já seria um momento de raiva, de muita raiva, de desrespeito, porque não é para falar. Faça o seu que eu faço o meu. Isso, no futebol, nunca vai dar certo. Um abraço, Clodoaldo, um abraço, Bruno. Voltaria amanhã com mais destaques do esporte regional dentro do Show de Bola da sua Rádio Clube Esporte.
O melhor do esporte no seu rádio. Um jeito